o 28 da ordem. 28 da ordem é o recurso ordinário número 575, dígito 62 do ano 2022. 575, dígito 62 do ano 2022. Relator é o desembargador Antônio Catão. Recorrente, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E também Elvia Madeiro Fontes Galvão Fortes. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, do advogado Luiz Felca de Moraes. E também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, do advogado Marco Aurélio Cicesano Santiago Miranda. É o 28 da ordem, recurso ordinário número 575, dígito 62, do ano de 2022.
Bom dia, doutor Marcos Aurélio.
Doutor Catão. Bom dia, excelência.
Estão as duas partes presentes, escritas.
É apenas observar, doutor Marcelo, que aquela questão relacionada com a muito bem posta observação feita, traduzida em voto divergencial do doutor Laerte, e que está sendo acompanhada de Vossa Excelência, naturalmente com a posição de Vossa Excelência e também que seria minha, posição já do Supremo Tribunal Federal, não tem como discutir mais essa matéria, não é? Eu estou só avisando que vou adotar, viu? A questão da... para os senhores entenderem melhor, a questão temática relacionada com o deferimento... deixa eu ver aqui melhor.
A equiparação...
São as prerrogativas da Fazenda Pública.
As prerrogativas da Fazenda Pública. Muito obrigado pelo auxílio. É objeto da divergência que eu aqui no voto talvez não esteja observando, mas vou passar a observar por conta da iterativa jurisprudência do Supremo.
Nesse caso, a gente nem recorre mais das prerrogativas. Então, se a divergência for só das prerrogativas, eu dispenso. Eu só faria uso da palavra com relação às contrarrazões com relação à base de cálculo. Eu não sei se Vossa Excelência poderia me dizer se mantém o salário base da reclamante ou o salário mínimo, porque teve alguns acordos em embargo de declaração de alguns processos que houve alteração da base de cálculo para o salário mínimo, que foi inclusive em matéria de recurso de revista.
Aqui está assim, condenar a reclamada no pagamento de horas extras pela supressão dos intervalos, né, nos termos da inicial.
Sim.
Deferir os honorários se compensar 10% e estava dando parcial provimento para reconhecer a equiparação da empresa, a Fazenda Pública, inclusive em relação ao regime... já está adaptado, doutor.
Já está adaptado.
Então a questão da insalubridade também está superada,
né? Eu estava fazendo a leitura do voto da época anterior.
Tá, é porque tem recurso da reclamada.
Correto.
E com relação à insalubridade e à base de cálculo. Aí...
a gente está dando conforme a inicial.
Tá, então dispensa? Eu dispenso a sustentação.
Ok. Doutor Marcos Aurélio.
Excelências, bom dia. Queria saudar o eminente presidente, doutor Marcelo Vieira, eminente desembargador, decano e relator, doutor Antônio Catão, eminente desembargador Laerte Nese, ilustre restante do Parque Laboral, colegas advogados, funcionários, servidores da casa. Em relação a esse processo da senhora Elvia, ela que é anestesista do HU, nós pugnamos, excelências, primeiramente por sustentar uma nulidade que permeia o processo, porquanto o laudo pericial feito em loco, ele abrangeu lugares que não estão devidamente declinados na inicial, ou seja, houve violação com todas as venhas ao princípio da congruência. Isso, essa violação perpetrada pelo ilustre perito que realizou a perícia. Então, nós sustentamos que, como a respeitável sentença de primeiro grau se fundeou no laudo pericial, basicamente, para proferir seu posicionamento jurídico, nós pugnamos que a mesma seja nulificada nesse ponto e seja reaberta a instrução no sentido de ser realizada uma nova perícia. Ou, subsidiariamente, excelências, caso não seja aceito, que haja por parte de suas excelências a devida, como de costume, ponderação na observância do lastro probatório. Porquanto, a perícia, nesse caso específico, ela deveria ser realizada, consoante foi declinado na própria inicial, no centro cirúrgico e no centro obstétrico, que são locais onde o médico anestesiologista labora. E o ilustríssimo perito, ele realizou em outros locais, da UTI, que é um local que eventualmente se dirige para esse locus, o reclamante, porque o que acontece ali, só exemplificando, os médicos anestesiologistas, eles laboram em regime de plantão, então, não necessariamente eles percorrerão os ambientes em que foram declinados na sua conclusão pelo ilustre perito para majorar o grau de salubridade. Expugnamos em homenagem à congruência, já que não há correspondência ao que foi narrado na inicial, decidido pelo ilustre magistrado, custeio numa perícia realizada em que a reclamante diariamente não labora de forma permanente, nós pugnamos por essa nulificação da sentença nesse ponto, ou alternativamente, suas excelências avaliem e vejam que não há muito, com todas as venhas, muita idoneidade no sentido de força jurídica no laudo pericial produzido. Ademais, excelências, complementando, caso não seja acolhida essa tese ora invocada, nós sustentamos que há muitas outras inconsistências verificadas no laudo, com as devidas ênfases. Isso foi constatado, inclusive, pela área técnica do Hospital Universitário, que municiou também a área jurídica desses informes, para que vocacionemos aqui, perante suas excelências, explicitemos as nossas insurgências quanto ao teor do laudo. Ocorre, excelências, devido à vênia, que o laudo, ele chega à seguinte questão. Ele menciona o fato por exemplo, houve um quesito que foi assim declinado pela RDC. O fato de ser doença infecciosa contagiosa por si só, enseja necessidade de tratamento em isolamento, o perito responde, não, ocorre que existem situações no hospital que fogem do atendimento eletivo. Lembrando, excelência, que o labor onde desempenhado pela reclamante é, sobretudo no centro cirúrgico, preponderantemente eletivo, os atendimentos são preponderantemente eletivos, já que o hospital universitário não é um hospital de urgência e emergência. Então, as cirurgias nesta ambiência são preponderantemente eletivas. Então, isso aqui fica claro. O perito diz que não, ou seja, que o contato com enfermidades infecciosas em isolamento não ter esse contato com doenças infecciosas em isolamento suscitaria a majoração. E outra questão que ele fala, não ocorre, existem situações no hospital que fogem do atendimento eletivo. Isso é verdade. Uma gestante, por exemplo, que o hospital recebe pode ser operada por estar cometida de doença infecciosa contagiosa e que precisa de isolamento. Excelências, consoante, inclusive, aos documentos lastreados nos autos, é muito raro uma parturiente se apresentar no hospital universitário com uma enfermidade tipo de tuberculose. O atendimento no HU é preponderantemente eletivo, como mencionamos, para cirurgias, mas no âmbito da maternidade é porta aberta para maternidade de alto risco, ou seja, para situações, excelência, em que há, por exemplo, uma situação relacionada a uma pré-eclâmpsia, um parto acelerado, essas são as condicionantes de alto risco. Essas são as condicionantes de alto risco que existem para majoração, caso nós memoriais, foram todos casos de bebê que acometem essas parturientes. Existem casos, inclusive, de ectiosomose, sífilis, ou seja, enfermidades que não necessariamente, que não são infecções contagiosas, que o DPL-15 exige, né, que se haja contato permanente com o paciente em isolamento. Como essas enfermidades não são, que são catalogadas pela área técnica do hospital universitário, pelo sistema de vigilância epidemiológica do hospital, então, excelências, não há uma devida vênia contrária e permanência. E não havendo permanência, nós invocamos aquilo que preconiza a análise qualitativa de um laudo pericial, de uma perícia realizada, né, no âmbito hospitalar. o labor em hospital, conforme preconiza a 448 do inciso 1º, que o labor em hospitais, por si, suscita o pagamento de grau de salubridade em grau médio, e não em grau máximo. Então, excelência, colacionados também em provas emprestadas de outros processos, inclusive provas de cunho testemunhal, que dizem textualmente quais são as enfermidades com as cirurgias realizadas no âmbito do hospital universitário, nós podemos mencionar aqui um processo em que diz textualmente que as cirurgias realizadas são preponderantemente eletivas. Então, desfigurando completamente o cenário levantado por parte da reclamante recorrida. Porque, como nós já mencionamos, não há esse contato permanente com pacientes portadores de enfermidades infectos contagiosas que demandam isolamento. Excelências, gostaríamos novamente de só levantar aqui que outra incongruência, me reportando novamente ao laudo, me permitam, além do erro da identificação do local, né, identificando locais como UTI e tomografia, colonoscopia, outros locais, né, onde são realizados esses exames, em que não são, e que isso está narrado em IA, nós gostaríamos de mencionar, excelência, uma outra incongruência que foi verificada, como o fato de que ele menciona o dado de sangue como determinante a justificar uma majoração do grau de insalubridade. E com as devidas vênias, como já mencionamos, o contato com sangue de pessoas com enfermidades infectos contagiosas, demandando isolamento. Não é o contato com sangue veterinário, que é o que a NR15 diz, que seria justificativa para uma eventual majoração. O hospital universitário é um hospital que não é, logicamente, um hospital veterinário. Então, excelência, sustenho isso em inúmeros precedentes, inclusive dessa corte, no tocante à base de cálculo, que preconiza que a base de cálculo deve ser o salário mínimo, inclusive em precedentes do TST que dizem que, mesmo que com mera liberalidade se estabeleça como salário, como base de cálculo, um salário base, o salário mínimo é o que deve ser observado. Inclusive, quando não existe acordo coletivo tratando que é o caso. Não há esse acordo mencionando. Necessariamente qual seria a base de cálculo. E relembrando, Suas Excelências, que houve alteração do regulamento pessoal, que não há previsão nesse regulamento pessoal desde 2019 que a base de cálculo seria o salário base. Então, constei em todos esses o que foi ora declinado, lembrando, inclusive, me perdoem, mas só para. É algo que é muito relevante colocar no ilustre laudo, o eminente perito ainda menciona o seguinte. Que a questão da disponibilização de EPIs, que nós sabemos muito bem que obedecem a RDC, as normas da Anvisa específicas sobre isso, a questão do isolamento, sempre que não há isolamento, ele justifica no laudo como a ausência de isolamento para justificar uma majoração, quando a RDC 50 da Anvisa diz que não há necessidade de isolamento em centro cirúrgico. Então, observando só todas essas nuances, nós pugnamos pela reforma da sentença de primeiro grau com as ações já à hora invocadas. Obrigado, excelência.
Agradeço aí a participação do doutor Marcos Aurélio. Doutor Antônio Catão.
Cabelo já branco para enfrentar o tesouro. Doutores, eu analisei aqui. Muito bom dia. Bom dia ou boa tarde já? Boa tarde, né? Ao doutor Marcos, como sempre, junto com o doutor Felter também, muito bem entusiasmados com as causas que defendem, não é? Mas aí, doutor Marcos, eu me senti aqui na obrigação de, por mais que eu tenha visto e analisado o recurso, Vossa Excelência, se eu não estiver enganado, nesse caso aqui em particular, tem quase que uma centena de laudas, eu acho que 94, 95 páginas. E eu passei aqui meio rapidamente no sistema para ver se eu tinha me equivocado com uma tese de nulidade que Vossa Excelência suscitou. Vossa Excelência, quando usou da tribuna, as primeiras palavras trouxe a baila uma tese de nulidade. Se eu não ouvir, também se eu não estiver ficando um pouco deficiente de deficiência auditiva, né? Mas acho que não. Aí eu não consegui, doutor Marcos, identificar. Vossa Excelência tem como. Faz corpo, integra o corpo do recurso de Vossa Excelência, muito bem elaborado, por sinal. Uma dessas cento e poucas laudas trata da nulidade que Vossa Excelência chamou a atenção, a nulidade da perícia. E se eu não estiver enganado, eu ouvi, Vossa Excelência, ou ouvi mal. Posso ter ouvido mal.
Também. Sim, Excelência, eu mencionei a nulidade, mas como eu disse, Excelência, É alternativamente a eventual desconsideração, se for o caso, para as transações que não entendem.
A minha dúvida é, não está no corpo do recurso, não?
Não, excelência, não está, perdão.
Ah, não está. Vossa excelência está levantando nesse momento, agora da sustentação oral, não é isso?
Não é isso? Isso, excelência, isso.
Pronto,
isso,
só confirmando, isso, doutor Marcos, só confirmando, porque eu não queria cometer o gravame de apreciar se ela estivesse no recurso, sim, sim, e ela não fazer corpo do acórdão, vamos dizer assim, vamos estar aqui, que não fez. Então eu posso, viu, doutor Marcos,
adiantar
do pronunciamento do doutor Marcos, confirmando que está levantando e suscitando agora, nesse momento,
como vossa excelência conferiu há pouco tempo no recurso ordinário, nas contrarrazões.
Mas eu estava dizendo, conferi ligeiramente, né?
É claro.
Pedindo até a ajuda dos universitários, vossa excelência é um craque aí nessa questão do computador, e eu tenho minhas deficiências.
É generoso até nisso, tá vendo?
Então, vossa excelência me ajudou. Me causou estranheza que eu não tivesse percebido, porque a gente tem um gabinete formado por 8 colegas muito competentes que analisam muito, assim, cada página do recurso. Nós discutimos muito essas temáticas de recurso e ninguém me trouxe essa novidade, vamos dizer assim, para nós essa novidade de que houve uma tese de nulidade da perícia. Então eu já posso, doutor Marcelo, me pronunciar, entendendo data vênia, com todo respeito ao doutor Marcos, sei do dever cumprir que ele sempre aqui se apresenta. Mas eu entendo, doutor Laerte e doutor Marcelo, eu entendo que a matéria não é de nulidade que foi lançada, não é de teoria de nulidade absoluta, é de nulidade de prova, ou seja, prova da perícia sob o argumento de que o perito não inspecionou o local correto para efeito de realização da prova. Eu entendo que esse prazo... quando a perícia foi realizada e foi colocada nos autos, as partes tiveram vistas para se pronunciarem, se pronunciaram sobre ela, e nada foi trazido a respeito dessa tese de nulidade, como agora mesmo está muito sinceramente sendo informado por sua excelência, doutor Marcos Aurélio. E aí, doutor Marcelo e doutor Laerte, eu entendo que é uma arguição, extemporânea, e eu entendo que estaria alcançado aí pela impossibilidade da apreciação. Não sei se vossas excelências me acompanham ou não. Ou eu estaria, se vossas excelências entenderem que é uma tese de nulidade, que tem aquele caráter de nulidade absoluta, que pode ser arguída em qualquer momento processual, eu teria que, até mesmo, observando o contraditório, ter que ouvir também a parte contrária. E nós teríamos que...
Só.
Eu ouvi também a parte contrária, mas o primeiro passo é esse. Eu entendo que, por se fazer presente na sustentação oral, tão somente, quando ultrapassadas todas as possibilidades em que a parte já se pronunciou sobre essa prova, que é a prova pericial, eu declaro a extemporaneidade do requerimento.
Depender disso, doutor Marcelo. Só levando essa questão de excelência, me perdoe, só por a questão de realmente poder ser um desdobramento.
Eu teria necessidade de pedir vista.
Só pela ordem, doutor Catan, só é questão de fato, realmente. Que pese toda a deferência que tenho pelo doutor Marco, que é adverso nas causas, mas é um amigo.
Claro, né?
Quando ele. Né, suscitou a nulidade, dizendo que na inicial não eram indicados os locais que o perito visitou. Como Vossa Excelência há pouco tempo falou, o direito do trabalho ele é norteado pelo princípio da primazia da realidade, dos fatos. E na petição inicial, está na petição inicial, exposto que ela é anestesista e o local de trabalho dela é o centro cirúrgico e o centro obstétrico, que recebem pacientes da clínica médica, da UTI e de outros setores do hospital, como o Hospital Dia. Baseado nessa informação da petição inicial, né, o perito foi in loco nesses setores, que foi indiciado na inicial, né, foi no centro cirúrgico, foi no centro obstétrico.
Me permita a insistência de interrompê-lo, mil perdão por isso, mas é que nós aqui estamos ainda numa preambular de requerimento do doutor Marco, que sim, nós estamos, ao meu ver, indeferindo, Porque se essa corte, por maioria, entender divergentemente do que eu penso, eu teria que conceder um prazo à Vossa Excelência para Vossa Excelência exatamente falar o que Vossa Excelência está querendo dizer.
Ok.
Vamos escolher o voto, doutor Laerte, nesse aspecto aí de Vossa Excelência, né?
O requerimento, doutor Laerte, de nulidade da própria pericial efetivada da tribuna, se ela tem cabimento para efeito de apreciação ou não. Eu entendo que é extemporâneo.
Está com o áudio desligado, doutor Laerte.
É que eu estou tossindo, né? Eu estou evitando estar com o áudio aberto. Desculpa. A partir de razão, doutor Catão, se a nulidade por ele arguída fosse absoluta, porque o Código de Processo Civil diz que a nulidade absoluta pode ser arguída a qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição, que não é o caso. A nulidade aqui, por ele pode se existir, seria relativa. Por isso que não pode ser suscitada na tribuna.
Também acompanho.
Então, é definido isso aí na sessão. Vamos ao julgamento do processo, né?
Ok.
Então, o primeiro ponto é o tema da equiparação à fazenda pública, que nós já antecipamos, né? E que estamos já adaptando a conclusão de voto. Né? Mas vamos para o restante da matéria. É muita coisa, mas nós... temos que agradecer a Deus estarmos aqui para analisar tudo isso. Eu não gosto de reclamar de muito serviço, não. Eu quero que tenha, senão a gente não fazia passeata para extinguir a competência da gente. Não é verdade? Às vezes dá uma fomezinha, outra, a gente vai ali e toma um café. Pois bem, o primeiro ponto. Recurso obreiro, dos intervalos previstos no artigo 8º, para a primeira da lei tal. Vindica o obreiro o pagamento dos intervalos. Razão lhe assiste. Considerando as diversas demandas já apreciadas por esta Corte envolvendo a mesma matéria e a mesma reclamada, peço vênia para transcrever e adotar como razões de decidir os fundamentos, e aí trago os fundamentos que foi proposto por doutor Eliane Arouche em vários outros processos aqui, não é? Estou trazendo como razão de decidir. Quanto à alegação de que não existe previsão legal para pagamento de hora extra pela supressão, traga a jurisprudência do TST, que eu vou me poupar a leitura, né, naturalmente, porque são várias decisões do TST que eu trago aqui no meu voto, e claro que os advogados, senhores advogados, vão ter acesso, caso o meu voto seja vencedor, de apreciar cada uma dessa jurisprudência que eu estou informando. Quanto ao intervalo intrajornada do artigo 71, tem-se que ao opor fato extintivo do direito do autor, incumberia ao empregador o ônus de demonstrar a efetiva fruição. Contudo, desse cargo não se desvencilhou, etc, etc. E assim, sendo incontroverso que o intervalo previsto na lei não era concedido, merece reforma a sentença para condenar a reclamada no pagamento dessas horas extras pela supressão desse intervalo nos termos da inicial. Os honorários sucumbenciais, o advogado, ainda que em causa própria, serão devidos sucumbência. No presente caso, considerando a atuação do patrono do autor, fixamos os honorários de sucumbência a serem pagos pela ré no importe de 15% sobre o valor da condenação, até porque entendemos, esse tribunal vem também trabalhando essa tese da importância das sustentações orais, etc, etc. O adicional de insalubridade. Aí vem a tese que está, de certo modo, muito umbilicalmente ligada à teoria levantada por Sua Excelência o Dr. Marco, que está ali da tribuna virtual. Né? E no que diz respeito a essas avaliações da prova técnica, eu me inspirei e trouxe, entre aspas, doutores, o integral teor da prova técnica, que é grande, não é pequeno, né? Para não cansá-los, não poderia aqui fazendo a leitura de um termo de prova técnica, não é? De início, de relatório, de conclusão, né? Ainda assim, o magistrado singular deferir o pagamento dessas diferenças, né, para o grau máximo, sobre o valor do salário base. Entendo ainda assim, patente, que aí já são palavras minhas do acordo, que a reclamada prestar seus serviços em ambiente salubre, uma vez que ao desempenhar suas atividades estava exposta a genocídio conforme e consoante a definição da prova técnica, etc, etc. Nessa linha, a matéria é muito conhecida do tribunal, das partes, portanto eu vou poupá-los E há os estudantes que ainda aí se encontram também, porque é uma leitura de ordem técnica mesmo, de matéria técnica, que envolve a análise pelo perito, que é um médico, de todos esses elementos que foram levantados pelo colega e grande advogado, doutor Marco Aurélio, na defesa que fez em sustentação oral. Então, ao final e ao cabo, não é? Concluo por essa conclusão que está aqui. É uma redundância dizer assim, concluo por uma conclusão, mas é como está aqui mesmo. Desta forma, dá-se provimento, né, apenas para isso, ó, para reconhecer a recuperação da empresa, inclusive em relação ao regime de precatório. Antes posto, perdão, cabeça tá tão cheia já aqui. Antes posto, com esses apelos, essa é a conclusão, o trecho dispositivo é esse. Com estes apelos, obreiro e patronal, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da reclamante para condenar a reclamada no pagamento das extras pela supressão desses intervalos nos termos da inicial. B. Deferir honorários de 15%, você até observa o erro material que está aí, viu, por favor, por gentileza, sobre o valor da condenação. Parcial provimento ao recurso da patronal para reconhecer a equiparação da empresa brasileira de salários à fazenda pública, inclusive em relação ao regime de precatório, que aí não tem como mudar, como o Supremo já disse que o preto é preto, o branco é branco. Não tem como correr. Se amanhã o Supremo vier dizer que uberista não tem relação de emprego, já era, não tem relação de emprego.
O Supremo bateu martelo numa ação com a companhia estadual, né? E aí o PST ratificou com a
LC. Então, doutor Marcelo, está aí nas mãos de Vossa Excelência e do doutor Laerte a minha posição de sugestão de voto.
Ok. Doutor Laerte, como Vossa Excelência vota?
Eu estou acompanhando o senhor relator, já que ele ajustou o voto no tocante à extensão do regime precatório, mas apenas para dar
satisfação à base de cálculo. Doutor Laerte, permita só uma pequena parte, que eu tenho o dever de fazer essa referência. A minha posição atuária, inclusive dar provimento ao recurso da empresa parcial para esse efeito, originou-se by voto do doutor Laerte. Está mais do que redundante. From, by. O voto é de Vossa Excelência. A divergência foi de Vossa Excelência. Eu tenho o dever de dizer que foi Vossa Excelência que construiu a posição divergencial que eu estou acolhendo. Me perdoe não ter feito antes.
Pois bem. Depois dessa aula de inglês, doutor Catão, o doutor Marcos também pontuou a questão da base de cálculo. E no recurso, mais precisamente a partir das folhas, é um recurso longo, como sempre, mas muito bem feito, das folhas 551, ele cita diversos acordos do TST defendendo em defesa da tese dele, de que a base de cálculo deve ser, do salário mínimo, que a base de cálculo da ação da salubridade deve ser o salário mínimo, e não como a empresa paga ou pagava, com base em um regulamento interno, que seria a base de cálculo, seria a base da remuneração do trabalhador. Mas essa decisão que ele se pauta é de 2010, são várias, de 2010, entre 2010 e 2020, com apoio na SDI 1. Aí vejam, senhores, em 2023, em agosto do ano passado, eu vi agora no repertório dos estudantes do PST, há uma decisão da SDI 1 dizendo o contrário, reformando o que havia dito antes e dizendo que a empresa não pode, quando paga por mérito da liberação, alterar o contrato, sob pena de ser uma alteração lesiva. Este julgamento foi publicado em 25 de agosto de 2023, nos autos do embargo de recurso de revista 862, dígito 29, 2019-5-13-0030. Quer dizer, nós devemos, neste caso, até para não sufocar o setor de revista, seguir a jurisprudência do PST. E neste caso específico, o doutor Catão está pontuando seu voto com base na jurisprudência interativa ratificada pela CI1. E por isso que eu acompanho neste ponto. Apenas dando satisfação ao doutor Marcos.
Também acompanho. Unânime.
Obrigado, doutor Marcelo.
Obrigado,
doutor Catão. Rafa, Alberto. Prazer voltar presencialmente.
Um abraço.
Bom trabalho. Tchau, tchau. Até mais.